No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura!
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura. Hoje é dia 24/11/2022, é uma quinta-feira e são 17h14 da tarde, da manhã não, 17h14 da tarde. Portanto, não é de todo o meu horário habitual. Eu pedi a tarde no trabalho porque vim realizar um exame médico à mão, não é? Portanto, eu já tinha feito um raio-x e uma ecografia, só que tanto o raio-x como a ecografia não acusaram nada, portanto, não acusaram tendinite na minha mão e, entretanto, foi-me prescrito fazer um exame eletromiográfico às duas mãos, que foi o que eu fiz agora e, graças a Deus, eu consegui fazer o exame na semana em que tive a prescrição e hoje, ao fazer o exame, já tive o resultado do exame, que este exame é imediato e turns out que eu tenho síndrome do túnel cárpico na mão direita. Disseram que era ligeiro, que não era muito, que não era grave, não é? Nesse sentido. Portanto, estou confiante que posso não ter de ser operada, espero eu. Mas de facto é uma lesão que é chata, e pronto. De qualquer forma, eu já estava num ponto, porque eu já ando nisto há um mês e meio, a tentar perceber o que se passa e sem conseguir fazer grande coisa, não é? Porque eu não tenho grande mobilidade na minha mão, não tenho força, não tenho. Pronto, não tenho destreza, não tenho absolutamente nada na mão, tenho muitas dores, tenho a mão inchada. E então estava a ficar um bocadinho frustrada com estes exames todos a saírem negativos, aliás, quando toda a gente me dizia que era uma tendinite de Kervan, e nos exames clínicos dava a entender que era tendinite de Kervan. Já tinha feito uma sessão de fisioterapia para esse diagnóstico. A verdade é que nessa sessão de fisioterapia eu fiquei a sentir-me pior, o que às vezes é normal, não é? Porque quando nós estamos a fazer reabilitação, estamos a expor a nossa lesão à dor, não é? E então eu não achei que fosse estranho ter ficado com mais dores, achei sim estranho ter ficado com a mão mais inchada e mais roxa. E então eu decidi não fazer mais nenhum tratamento para este diagnóstico. E continuei a fazer só ao joelho. E entretanto decidi falar com o médico de família, que o médico de família dizia de todo que não é o síndrome do túnel cárpico, porque eu não tinha os sintomas predominantes, não é? E não tenho, a verdade é que eu não tenho. E isto é mesmo caso, pronto, na minha situação. Posso dizer que nem sempre o que a internet diz e nem sempre o que é expectável que aconteça, não é, no nosso corpo, os sintomas que dizem que acontecem a toda a gente, não acontecem a toda a gente, não é? Portanto, o que eu sinto é dor, muita dor, inchaço, e pouca mobilidade, não é? Pouca destreza, pouca força, mas não sinto formigueiros com muita frequência, e quando sinto formigueiros, lá está, pode ser por variadíssimas razões, não é? Pode ter a ver com a posição em que estou, pode ter a ver com seja o que for. A única coisa que eu tinha que podia ter a ver com isto e que eu cheguei a falar com o médico era que quando eu tocava, sentia choques, no antebraço, mas mesmo isso acabou por ser. Pronto, podia ser só uma reação nervosa, mas sem ser este o diagnóstico, não é? E então ninguém estava a apontar para este diagnóstico, mas quando eu fiz a ecografia às partes moles e o relatório deu negativo, eu comecei logo a pensar que poderia ser isto, pelo sítio do inchaço, não é? Que não é um sítio muito comum e que é um sítio muito específico de inchaço e portanto, esperem só um bocadinho que eu estou aqui só a ver se este autocarro não vem para cima de mim. Acho que não, vamos esperar que não. Já estava um bocadinho à espera quando os outros dois deram negativo que pudesse ser isto, por causa do sítio do inchaço, porque já tinha visto algumas imagens. Eu sei que não se deve ir à internet e tal e ver e nananã, mas fui ver quais são os exames clínicos que normalmente se faz e eu fiz, sei que não devia fazer, mas eu fiz, estava a acusar tudo o que estava no exame clínico. Falei com uma colega minha, uma amiga minha, que teve este problema e que basicamente teve a mesma situação que eu, portanto foi diagnosticada com tendinite em tudo e mais alguma coisa, e turns out que quando fez a ecografia não deu tendinite e depois fez este exame e deu o síndrome do túnel cárpico. Portanto é isso que eu tenho, está no relatório do médico. Amanhã, sexta-feira, vou mostrar o relatório ao meu médico de família para vermos quais são os pontos a trabalhar a partir daqui. Pelo que eu percebi do que falei com a minha amiga e do que ela me disse que o médico dela lhe explicou, há várias fases, não é? Há a fase da fisioterapia, há a fase da... e caso a fisioterapia não resulte, há a fase da infiltração. Caso a infiltração não resulte, é a operação. Como me informaram que a minha compressão, não é, no nervo é ligeira, pode ser que não tenha de chegar a esse ponto, e espero mesmo que não seja necessário, mas há casos de sucesso e, quer dizer, a minha amiga, ela recuperou muito rápido e recuperou bem, não é? Portanto, consegue tocar e consegue fazer também mais alguma coisa. Portanto, isso deixa-me mais descansada e deixa-me descansada saber que a maior parte das pessoas que eu conheço, os casos, aliás, que eu conheço, porque não conheço muitos, não é? Os casos que eu conheço que tiveram este diagnóstico, tiveram, felizmente, uma boa recuperação e que está tudo a correr bem e têm sido casos de sucesso. Portanto, isso deixa-me feliz e deixa-me especialmente feliz ter um diagnóstico, não é? Saber o que se passa, porque enquanto uma pessoa não sabe o que se passa, não sabe como tratar, e agora, já sabendo como tratar, esperemos que fique tudo bem, o mais rapidamente possível, para poder voltar a tocar à vontade e tudo mais. Para já continuo em repouso, a única coisa que tenho feito é mesmo técnica de mão esquerda e encontrei alguns livros, encontrei um livro, um método de Carl Flesch, I guess, que são exercícios sem arco, portanto são exercícios só para a mão esquerda, para a destreza da mão esquerda, que eu posso fazer. Se bem que o meu diagnóstico aqui, o médico que avaliou aqui a minha mão, hoje em dia este exame, eu lembro-me quando tive a minha tendinite em 2016-2017, foi nesse ano letivo, na mão esquerda, eu também fiz este exame para descartar o síndrome de túnel cárpico, que na altura não tinha, mas nessa altura fazia-se apenas o exame na mão que doía, mas entretanto têm saído alguns estudos, pelo que eu percebi, que em 60% dos casos, e 60% é muito por cento, é mais de metade, não é? Portanto, em 60% dos casos acaba por afetar as duas mãos. No meu caso, não afeta a outra mão, portanto a outra mão não está diagnosticada com o síndrome do túnel cárpico, ou túnel do carpo, agora chama-se túnel do carpo, mas o médico lá que me fez o exame disse-me que estava no limite do saudável e que, portanto, que eu também tinha de ter atenção à mão esquerda para não acontecer aqui nada também de mais grave, mas eu vou falar sobre tudo isso com o meu médico de família e lá está, o conhecimento é poder e a partir do momento em que eu sei o que se passa, também já vou ter umas luzes sobre como resolver a situação. E espero que a partir de amanhã a coisa se torne mais célere e mais... Ai, juro, estou com um cansaço mental por causa disto da mão que já nem sei o que digo. Pronto, mais célere, mais rápida, mais tudo e mais alguma coisa. Só quero recuperar e recuperar bem e pronto. Mas pronto, é isto. Eu decidi gravar o podcast já no Alentejo, não é? Já depois de fazer o exame, porque pensei, bom, se acusar, pelo menos já posso dar um update, se não acusar, não é? Não dizia nada, não é? Pronto. E então, assim, já ficam a par também sobre o que se passa aqui com a minha mãozita. E pronto, pelo menos já temos um diagnóstico, é o mais importante. E pronto, e neste sentido, feitas as introduções, vamos passar aos temas do nosso podcast, portanto, aos temas do nosso podcast. Eu gostava de vos dar um update sobre a série que vos falei na semana passada, Maricom Perdido, e que é realizado pelo Bob Pop. E gostava de vos dar um update sobre esta série porque eu gostei muito da série e à medida que fui vendo mais episódios, eles são apenas 6 e são muito curtinhos, fui gostando cada vez mais da personagem, cada vez mais sobre a forma como aquilo estava a ser encaminhado, mas de facto eu comecei a sentir tanta proximidade com aquela personagem de uma forma tão crua, não é? E tão... portanto, humana, não é? Portanto, há uma série de personagens que aparecem nos filmes e nos livros e nas séries que parece que são intocáveis, não é? E que parece, obviamente, que isto não seria o caso tendo em conta o tema da série, tendo em conta o objetivo da série, mas sinto que muitas vezes há ali um... pegando em síndromes, há o síndrome da personagem principal que pronto, que é meio perfeita, que é meio que intocável e tudo mais, que é uma coisa que eu não gosto de ver em cinema e não gosto de ver nas ficções, mas que existe e o facto disso é que normalmente as personagens principais não morrem, a menos que estejamos a falar de Game of Thrones. Pronto. Mas comecei a sentir de facto que era uma personagem muito humana. E fui pesquisar um bocadinho mais sobre a série, que se calhar era uma coisa que eu devia ter feito logo de início, mas pronto, eu sinceramente vi aquilo como sugestão, comecei a ver e pronto. Fui ler um bocadinho mais sobre a série e a série, de facto, retrata a vida do realizador. Portanto, o próprio realizador é, o ator não, mas é a personagem principal, não é? E são os eventos da vida dele. E são eventos muito duros, muitos deles. É um bocadinho... Custa-me muito, tendo em conta que já partilhei convosco, que sinto esta proximidade com a comunidade LGBTQIA+, por ter tido, provavelmente, contacto com várias pessoas que se inserem na comunidade e amigos e amigas e amigues. Portanto, tenho uma quantidade de pessoas na minha vida que fazem parte da comunidade, seja de uma maneira, seja de outra. Estas ventosas do carro, não são ventosas, estas as covas, estão-me a irritar, porque está a chover, não está a chover muito, mas é ao ponto de incomodar, mas quando não chove muito, faz este barulho irritante. Então pronto, se de vez em quando ouvirem este barulho irritante, são as escovas irritantes do meu carro, está bem? Vamos seguir em frente. Ao mesmo tempo que é uma série dura, é também leve, tem momentos cómicos, o próprio realizador é uma pessoa com muito sentido de humor, E isso vê-se ao longo da série e vê-se na personagem e vê-se no próprio guião. E então gostei mesmo muito da série e aconselho muito a série para ter uma ideia do que é que estas pessoas passam. E no caso dele, não era só, entre aspas, não era só a discriminação, nem era só o bullying, era também a situação familiar em casa, portanto toda uma questão familiar muito controversa, muito instável, e muito pouco familiar na realidade. E o último episódio tocou-me especialmente. Eu não vou contar pormenores do que se passa na série, porque acho que vale mesmo a pena verem por vocês, mas no último episódio o próprio realizador entra como ator, não é? E portanto aparece ele a falar com a simular, não é? As reuniões que ele teve para realizar esta série, com os argumentistas e com tudo e mais alguma coisa, e a última cena, portanto basicamente é ele, portanto o realizador, a pessoa, não é? Retratada, em contacto com o ator que faz dele mais novo. Ah pá, e é muito giro, e tocou-me especialmente nesse sentido, mas não é de todo uma série lamechas, ok? Não é de todo, bem pelo contrário, sempre que a série começa a ficar lamechas, o realizador faz questão de meter o seu cunho cómico ao barulho, portanto, é isso. E portanto, sobre a série é isto, mas ainda sobre a comunidade de LGBTQIA+, como vocês sabem, nós estamos na semana, hoje é o dia em que Portugal joga no Mundial, e estamos na semana do Mundial, no início desta fase, que tem sido muito controversa, que tem gerado várias questões, não só humanitárias, mas também políticas, porque tudo envolve política, quer nós queiramos, quer não. E então, eu não gosto particularmente de expor as minhas opiniões, principalmente políticas, porque não acho que faça sentido para aqui, para o podcast, mas em relação ao Mundial, eu tenho... há coisas que me entristecem muito na questão do Qatar, obviamente, não é? Obviamente. No entanto, este tipo de acontecimentos leva-nos também a ser um bocadinho mais reflexivos, um bocadinho mais atentos ao que se passa, não é? E apesar de todos sabermos que, infelizmente, os direitos humanos não existem de igual forma para todos os humanos do mundo, eu acho que esta questão do Qatar e o facto do Mundial ter sido feito no Qatar e tendo em conta as vidas todas que se perderam para que isto fosse possível e os direitos humanos que foram negligenciados e tudo mais, o facto do Mundial ser feito lá custou-nos essas vidas, infelizmente, e com muito pesar meu, mas... e este mas não invalida o resto, muitas vezes o mas invalida o resto, este mas não invalida o resto. No entanto, o facto do Mundial ter sido feito no Qatar, estar a ser feito no Qatar, tem estado a trazer uma onda de solidariedade, uma onda de amor e uma onda de ativismo também. E ao mesmo tempo tem trazido ao de cima problemas que nós, que fazemos parte do primeiro mundo, não nos lembramos que existem, mas tem trazido essas questões ao de cima e tem sensibilizado muita gente. Porquê? Porque é futebol. E o futebol, quer nós queiramos, quer não, há muita gente que quer, outra gente que não sente que faça sentido, mas o futebol mobiliza muita gente e o futebol tem uma visibilidade que pouca coisa tem neste mundo. É um desporto que é apreciado por muitas pessoas, e o facto do futebol, deste desporto estar a ser representado neste país que tem condições tão precárias, está a trazer ao de cima vários problemas de vários foros que se calhar antes eram mais ignorados e agora, como é futebol, não é. E eu estou a pensar especificamente nas pessoas que são privilegiadas, porque normalmente quem... normalmente, isto não, normalmente, pronto, mas a maior parte do público que assiste a futebol masculino são homens, não é? Portanto, que estão num lugar de privilégio e que se calhar estas questões lhes passam um bocadinho ao lado. Mas o facto de haver tantos jogadores, tantas equipas a utilizar braçadeiras e tudo mais, com o símbolo LGBTQIA+, e tudo mais, o do arco-íris, representantes políticos, homens e mulheres, de vários países, tudo isso, tem saído tantas notícias desse tipo de representatividade que eu não consigo deixar de estar... eu não estou feliz, porque nada do que se passou ali é feliz, não é? E o facto das pessoas terem estado a lutar não é feliz, mas tem-me trazido algum conforto saber que pelo menos esta tragédia que está a acontecer está a alertar mais pessoas, por conta de se tratar de futebol e por conta de se tratar de um meio que envolve muitas pessoas que vivem privilegiadas, e alertá-las para o problema que existe. E então era um bocadinho por aqui que eu queria só falar, porque estava a falar sobre isto com uma amiga minha que faz parte da comunidade, e obviamente que ela, como qualquer pessoa que faz parte da comunidade, infelizmente passou pelos seus desafios e passa. E então nós temos estado a falar muito sobre esta questão do Mundial e sobre esta questão das vidas que se perderam, e que é uma infelicidade gigante, e das regras que são impostas e tudo e mais alguma coisa, mas acho que também na tempestade muitas vezes também há um arco-íris, e agora falando, não é? Estamos no contexto correto para falar em arco-íris. E tem trazido um bocadinho este arco-íris, toda esta situação de ser no Qatar, que eu quero acreditar, e acredito em que sou uma pessoa tendencialmente pessimista, mas eu quero acreditar que esta situação possa trazer mais pessoas para esta luta e possa trazer mais pessoas a aceitar, por exemplo, filhos, netos que estejam inseridos na comunidade, ou pode também ajudar a pessoas que fazem parte da comunidade mas que ainda não se assumiram, a fazê-lo de uma forma mais confortável. Pode ajudar a minimizar o bullying que existe, e então, overall, eu acredito que pode sair daqui algo positivo, e espero mesmo que sim, espero mesmo que sim. E pronto, era só isto que eu queria falar em relação a isso, porque tenho muita empatia por esta causa. E acho que este tipo de ativismo que é no momento, não é? E com uma situação concreta, pode ter mais frutos do que algumas manifestações, se bem eu compreendo perfeitamente que as manifestações são importantes e que o ativismo é sempre importante, mas agir sobre situações concretas que têm muita visibilidade pode ser um tipo de ativismo muito interessante também. E então é isso. Em relação ao tema do episódio de hoje, eu não sei se vou ter muita cabeça para falar sobre o tema em si, mas queria só fazer daqui umas luzes, depois, se quiserem que eu aprofunde mais numa segunda-feira, eu posso fazê-lo. Mas tem a ver com uma sugestão que uma seguidora aqui do podcast me deu, e que é a minha amiga, que tem a ver com... Eu partilhei uma publicação tanto no Instagram como no Facebook, que era da página Classical Music qualquer coisa. Agora está a chover imenso, meu Deus, vocês devem conseguir ouvir, mas pronto. Portanto, eu partilhei uma publicação que era a dizer qual é que era a fórmula perfeita para nos tornarmos um músico de excelência, e falava em 20 anos de estudo com não sei quantas horas diárias de estudo e nananana. Portanto, era literalmente quase que uma fórmula. E essa minha amiga respondeu, não é, à minha story que eu partilhei, dizer, ai meu Deus, isto até parece, já não lembro quais foram as palavras exatas que ela disse, mas parece que é meio robótico e não sei o quê. Mas eu partilhei aquilo porque considerei que aquele post, e continuo a acreditar isso, ai meu Deus, não vejo nada. Considerei que aquele post era quase como que uma sátira contra, entre aspas, as aplicações, as apps que existem, que convencem os jovens que vão torná-los grandes instrumentistas, como por exemplo o Simply Piano. E então eu respondi-lhe isso e disse-lhe que via isto como uma sátira e como uma forma de gozar, entre aspas, com esse tipo de apps. E ela disse-me que podia ser um tema interessante para o podcast, portanto, a utilização destas apps. E eu achei que era interessante, agora não sei se vou ter a capacidade de aprofundar o máximo que consigo. Mas, de facto, esta questão das apps do Simply Piano, é assim, o Simply Piano, pelo que eu percebi, porque eu nunca instalei, mas segundo a publicidade, não é? E vamos acreditar que a publicidade é fidedigna ao que está a acontecer na aplicação, mas pelo que eu percebi, a app tem de facto partituras e tem dedilhações e tem, portanto, metrónomo e tem uma série dessas coisas, que é positivo e que, a meu ver, ajuda a inteirar o principiante no que é importante para um estudo favorável de aprendizagem a um instrumento, de uma forma dinâmica, e isso não deixa de ser interessante. No entanto, estas apps querem vender este produto, não é? Como um substituto a aulas de instrumento, e aqui é que cai o problema. Nós estamos constantemente a ser bombardeados com tecnologia nova, e hoje em dia já existe tecnologia suficiente para que um robô toque música muito bem, e para que, portanto, próteses, por exemplo, para braços que tocam pela pessoa, isso já existe. É um custo gigantesco, mas isso já existe. E, portanto, métodos com robôs a ensinar em vez de ser um professor. E, de facto, um robô e uma máquina, não é? Não falha a menos que tenha uma avaria, enquanto que, oh meu Deus, esperem, lençol de água, tentar não despistar, está atribulado, mas seguimos em frente. Mas ainda assim, oh meu Deus, credo, ainda assim, e apesar de os robôs, a menos que tenham uma avaria, não falharem, há questões que são musicais e que são humanas que as máquinas não conseguem transmitir, não é? E, portanto, nós podemos, uma app pode perfeitamente ajudar um aluno a ler uma partitura, a tocar a tempo, a tocar com acompanhamento de uma forma dinâmica, repertório que interesse ao aluno, não é? Sem ser especificamente clássico, mas não consegue transmitir, por exemplo, questões de postura, prevenção de lesões, gestão de ansiedade, fraseamento musical, não sei se trabalha dinâmicas ou não, mas a, o próprio, eu, tô, eu não sou pianista, não é? Portanto, estou só a pensar alto, mas eu acredito que, não é? O próprio posicionamento dos dedos tem uma técnica específica que tem, deve ser trabalhada com alguém que estudou para, para esse assunto. Porque não serve de muito, ou pode servir, mas de uma forma errada, a um aluno aprender o sítio das notas e com que dedo é que deve tocar, mas deve aprender a tocá-lo da forma correta e com a técnica correta para prevenir lesões, especificamente, e para ajudar a ter destreza. No, e ainda assim, no repertório clássico, principalmente, há vários tipos de peças e de estudos, portanto, com caráter didático, que servem precisamente para resolver questões técnicas e de destreza que eu calculo e tenho quase a certeza absoluta que estas apps não têm. E então, apesar deste desenvolvimento tecnológico imenso, eu continuo a acreditar que um professor humano é insubstituível e um bom professor, não é? E que ajuda o aluno em gerir várias questões que não só tocar notas e ritmo certo, no tempo certo, não é? E pronto. Então, eu acho que era um bocadinho por aqui, eu não sei se vale a pena estar a desenvolver muito mais, porque acho que é claro e acho que deixa aqui espaço para uma interpretação, não é? E para um debate interessante, nós falarmos sobre este tipo de questões, porque estas questões estão cada vez mais a ser pronunciadas e cada vez mais a ganhar voz. E neste sentido, nós temos de, eu acredito que nós temos de ter uma opinião. E a minha opinião é que, para já, um professor de instrumento é insubstituível e uma app pode ajudar, por exemplo, a um aluno concorrer a um conservatório para entrar e para ter uma boa avaliação numa prova inicial, mas o que o vai tornar um excelente instrumentista não são estas apps que acabam por não conhecer o próprio aluno, acabam por não o conhecer e não conhecer os desafios que eles têm técnicos e de tensão corporal e tudo mais. E eu acho que isto pode ser até um bocadinho perigoso nesse sentido, porque é mesmo importante que a técnica esteja correta, porque a técnica correta existe precisamente para salvaguardar a estrutura do aluno. E então, pronto, era aqui que eu queria chegar. Não sei se este episódio ficou curto ou se ficou longo, mas pronto, foi o que tinha de ser. Para hoje já não tenho imaginação para mais, portanto, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do episódio e espero que tenham encontrado aqui uma base para uma discussão saudável. Eu vou meter, eu acho que o último episódio não meti, peço desculpa, eu tenho andado mesmo cansada, não meti post no Instagram para gerar um debate, mas eu agora, entre amanhã e sábado, vou fazer esse post do episódio da semana passada e no domingo vou fazer a publicação para este episódio para vocês colocarem os vossos pensamentos em relação a este tema. E espero mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir pelas principais plataformas de áudio, pelo Spotify, pelo YouTube, subscrevam ao canal, ativem as notificações e não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram, que é ventependura_podcast, para podermos estar sempre em contacto. Um grande beijinho e até para a semana.